A crise hídrica da região sudeste, principalmente no estado de São Paulo, tem levado a um debate maior sobre a situação hídrica no país. A geógrafa Mariana Lisboa Pessoa, da Fundação de Economia e Estatística, realizou um estudo em relação ao Rio Grande do Sul. Quais foram as suas conclusões?
Primeiro, o que a gente vê é que o Rio Grande do Sul ele tem uma situação bastante favorável em relação à disponibilidade de água. Ele tem um vasto sistema de cursos d'água superficiais e subterrâneos. A gente tem aqui o aquífero Guarani, que é um dos principais do mundo e que tem boa parte do seu volume no território gaúcho. A gente tem muitas lagoas ali na planície costeira e muitos cursos d'água. Além disso, o regime de precipitação, embora ele venha sendo modificado ao longo dos últimos anos, com uma distribuição um pouco desigual ao longo do ano, o volume anual ele não tem se modificado significativamente. O grande problema do Rio Grande do Sul está relacionado à qualidade das águas. A Agência Nacional das Águas considera o estado como uma das situações mais críticas em relação ao balanço hídrico do país, junto com o semiárido nordestino. Aqui no estado, a gente tem muito problema com o saneamento básico. Menos de 13% do esgoto é tratado aqui no estado. Isso é um percentual muito baixo, se comparado, por exemplo, com o Brasil, esse percentual é de 39%, chegando a 66% no Distrito Federal, por exemplo. Se 3 dos 10 rios mais poluídos do Brasil estão aqui também, é o Rio dos Sinos, o Caí e o Gravataí. O intenso uso de agrotóxico no Rio Grande do Sul se utiliza quase o dobro da média nacional, o que acaba contaminando também o solo e os mananciais. O aumento da demanda urbana de água, o desperdício que ultrapassa os 37% de toda a água distribuída no estado. Então, é uma série de fatores que contribuem para que a qualidade da água disponível seja muito baixa. E isso faz, então, com que o balanço hídrico, ou seja, a razão entre a disponibilidade e a demanda de água, seja muito crítico aqui no estado. E quando se fala em disponibilidade, não se fala só em quantidade, mas também em qualidade. Então, o que a gente vê é que o Rio Grande do Sul ele tem uma crise crônica relacionada à falta de planejamento e à má gestão dos recursos hídricos, e que, se nada for feito, a gente vai, inevitavelmente, daqui a um tempo, enfrentar uma crise aguda, como está acontecendo no Sudeste, com consequências que podem ser ainda mais sérias para nós aqui no estado.
E essa crise poderia ocorrer em quantos anos?
É difícil de dizer, né? Porque são situações que não tem como tu mensurar. Mas, com certeza, não é para um futuro muito distante. O Rio Grande do Sul já tem problemas seríssimos em relação ao balanço hídrico, né? Então, claro, não tem como eu te dizer, o ano que vem o Rio Grande do Sul vai sofrer uma crise como o Sudeste sofreu. Para ter uma noção, o governo de São Paulo recebeu um relatório alertando sobre a condição da hídrica em São Paulo em 2007. E nada foi feito, ou nada foi feito de maneira satisfatória. E a gente tem, desde o ano passado, então, essa crise que acabou se desenvolvendo de uma maneira mais aguda lá. Então, claro, não tem como eu te dizer quando, mas inevitavelmente vai acontecer se nada for feito.
E esses rios, os Sinos, Gravataí, todos na Grande Porto Alegre?
Sim, Sinos, o Gravataí e o Caí, que são os três que estão dentro dessa lista dos 10 mais poluídos, eles são na região metropolitana de Porto Alegre e na Bacia do Guaíba. Então, o que acaba também contribuindo para uma piora da qualidade da água aqui no Guaíba.
Áreas extremamente populosas.
Sim, é a região mais populosa do estado. Mas a poluição, embora em quantidade ela seja maior por esgoto sanitário, que é resultante da falta de saneamento, a gente tem também aqui na região metropolitana de Porto Alegre um problema com os rejeitos industriais, que também acabam uma poluição diferente, em menor escala, mas também com um potencial poluidor muito grande.
E o que precisa ser feito para solucionar esse problema?
Na verdade, é uma conjunção de várias coisas em diferentes escalas, né? Desde aquela escala que todo mundo sempre fala, o cidadão tem que ter mais consciência ao utilizar a água, evitar o desperdício, até aquela escala maior que envolve políticas públicas de grande abrangência. Então, melhorar a infraestrutura de saneamento é uma coisa que tem que ser feita, vem sendo feita há muito tempo, desde o PAC, em 2007, já os recursos para melhoria de infraestrutura de saneamento eles têm aumentado, mas tem que se melhorar muito ainda. Apostar em tecnologias que tornem mais eficiente o uso da água. Quase 80% da água utilizada no estado é utilizada para irrigação. Então, melhorar a tecnologia de irrigação, fazendo com que esses sistemas sejam mais eficientes, também contribui. E vai até medidas que aparentemente não tem muito a ver, mas, por exemplo, a proteção da vegetação no entorno dos cursos d'água é de extrema importância para evitar a contaminação e o assoreamento desses cursos. Então, é uma série de medidas que tem que ser tomadas em diferentes escalas, mas que vão acabar contribuindo para uma melhora gradativa. Claro que isso é um processo que é bastante demorado, não vai ser uma coisa a curto prazo, mas que a médio e longo prazo melhore a qualidade da água e melhore essa situação de desequilíbrio.
Ouvimos a geógrafa Mariana Lisboa Pessoa. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.